aos peticionários da petição 438, cujo primeiro subscritor é o cidadão Filipe Miguel da Cunha Oliveira Araújo, que suscita a tomada de medidas contra a prova de ingresso na carreira docente, nomeadamente a reformulação do artigo 20º do decreto regulamentar, com a inclusão da prova nos próprios cursos via ensino, como requisito de conclusão da licenciatura e a não aplicação da mesma a docentes já profissionalizados. No mesmo momento em que os cumprimentos, apresento as nossas desculpas, porque não é normal este atraso com que vos recebemos em relação à hora marcada, mas houve um debate que se prolongou durante mais tempo e, por isso, essa é a única explicação. O modelo desta nossa reunião é o seguinte: dar-lhe a palavra, que o utiliza juntamente com as pessoas que entender, ou apenas o senhor, e depois os senhores deputados que desejam colocar questões, colocarão. O senhor deputado João Bernardo, que se encontra, é o segundo a contar do fundo, é o senhor deputado relator, encarregue de elaboração do respectivo parecer. Dou-lhe a palavra e as boas-vindas uma vez mais.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O meu nome é Filipe Araújo, sou o primeiro peticionário da petição contra a prova de ingresso na carreira docente. Esta petição visa protestar contra vários pontos presentes neste decreto regulamentar. Quatro pontos: a separação dos professores contratados em dois grupos, a mudança de regras a meio do percurso profissional, o caráter eliminatório desta prova e ainda a desvalorização da formação de professores. Quanto ao primeiro ponto, a separação dos professores contratados profissionalizados em dois grupos, aqueles que têm mais de 5 anos de serviço completo e aqueles que têm menos de 5 anos de serviço completo. Só para dar um exemplo, um professor do grupo 230 Matemática e Ciências, que tenha 6 anos de serviço efetivo, tem as habilitações necessárias para a docência, enquanto que o outro, exatamente com as mesmas habilitações, apenas com 4 anos de serviço efetivo, já não tem as habilitações necessárias, sendo necessário um novo requisito. Mudança de regras a meio do percurso profissional. Até este momento, um professor contratado profissionalizado tinha as habilitações necessárias para a docência. Com este novo decreto regulamentar, cria-se um novo requisito. Há aqui um princípio de retroatividade subjacente que consideramos injusto, visto que, como já disse anteriormente, há professores com as mesmas habilitações, mas acabam por ter direitos diferentes. Caráter eliminatório desta prova. Qualquer classificação abaixo de 14, em qualquer uma das componentes, é automaticamente eliminatória da carreira docente, ou pelo menos durante aquele ano. Só para dar um exemplo, um professor, hipoteticamente, tenha 20, 20, 13, média aritmética 17, é considerado inapto para a docência, enquanto que outro que tenha 14, 14, 14, uma média consideravelmente mais baixa do que a anterior, mas este já é considerado apto para a docência. Há aqui um elemento incoerente quando se fala de uma prova para selecionar os melhores. Por fim, a desvalorização da formação de professores. Está-se a desvalorizar a formação dos professores, assim como os respectivos docentes e estabelecimentos de ensino superior. É preciso lembrar que todos estes cursos de ensino foram autorizados e homologados pelos sucessivos governos, este inclusive. Nós não somos contra a existência de uma prova de ingresso na carreira. Consideramos é injusto para professores profissionalizados com habilitações reconhecidas tenham que fazer a dita prova, já estando no ativo. Nós pedimos, por isso, não a revogação do decreto, mas sim a reformação do artigo 20, que trata da dispensa dos professores, aliás, trata dos professores que são dispensados desta prova. Nós consideramos que os professores profissionalizados, já no ativo, não devem ter que fazer esta prova, devem ser dispensados. Obrigado, Sr. Carlos Seixas.
Faz favor.
Em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente, todos os senhores deputados e membros desta comissão, e dizer que, embora seja também peticionário, também estou aqui na qualidade de sindicalista. E é nessa circunstância que demos todo o apoio à petição e a este movimento, diríamos, da sociedade civil e constituída por professores que efetivamente estão lutando pelos seus próprios direitos. Eu diria que, na realidade, esta lei em si tem também algumas violações constitucionais. O princípio constitucional da igualdade perante a lei, obviamente que elementos que dispõem de 5 anos são admitidos e dispensados, elementos que tenham menos de 5 anos não são dispensados. Portanto, perante a lei há uma desigualdade de tratamento, o artigo 13 da Constituição da República, que o determina, eu diria só, eventualmente, uma menos atenção às questões jurídicas da formulação do próprio decreto é que deixou passar esta circunstância. Depois também o facto de se escolher livremente ou não a profissão, o artigo 47 da Constituição, determina também que, salvo restrições impostas pelo interesse coletivo, é que, na realidade, podem pôr limites. E nesta circunstância, o direito de acesso à função pública, que já é exercido por todos os cidadãos que nesta circunstância em relação ao ensino têm sido admitidos como tal, passam a ser agora restringidos neste mesmo direito. Ora bem, o que eu entendo aqui, e em princípio julgando os fundamentos da própria petição, é que ao Parlamento, a esta Comissão, encontrar uma solução adequada, no mínimo que proteja os interesses daqueles que legitimamente optaram por ser professores e que legitimamente também foram considerados como tal. Basta ter o exercício da profissão, adequada a um curso superior que lhes permitiu e lhes deu a classificação profissional para o exercício, esta é uma circunstância, poder-se-á agora pôr em causa se, na realidade, as validações das formações universitárias ou superiores são ou não são de qualidade. Bom, em nosso entendimento, dadas as fiscalizações que são feitas por agências até nomeadas pelo próprio Governo para avaliar a qualidade do ensino superior, determinariam que todo o processo de conclusão de cursos é, efetivamente, um processo de qualidade. E essa é aquela que a sociedade, efetivamente, exige às suas instituições de nível superior. E, sobretudo, porque também obedece a outro princípio, que é o princípio que o próprio Estado não reconhece a um outro departamento do Estado a qualidade que lhe era exigida. Quer dizer, ele para si exige qualidade, mas a outro departamento do Estado, embora de ministérios diferentes, que por acaso até forma as mesmas pessoas que ele recruta, a esses não lhe reconhece qualidade. Ou seja, há aqui um princípio que nós entendemos não ser justo de análise em relação a todo este processo. Daí solicitar a esta Comissão que, no mínimo, em relação à Assembleia, não estando em causa a prova de ingresso, de resto nós até consideraríamos que a prova de ingresso poder-se-ia traduzir, eu digo nós, não enquanto petitionário, mas enquanto sindicalista, diríamos, entenderíamos que esta prova de ingresso devia ser feita logo após ou antes da conclusão do estágio profissional. É uma fórmula interessante de, na realidade, reavaliar todo o processo de conhecimentos científicos e pedagógicos do próprio aluno, enquanto aluno, e depois sim dar-lhe, então, a tal certificado profissional para o exercício de uma profissão. Diríamos que, por vezes, tende-se a comparar outro tipo de profissões com esta e, na circunstância, com o ser professor. É que não há comparação, por exemplo, com o ser advogado ou não. A ordem determina, através de um estágio ou de um exame, que ele pode ser advogado, mas ele tem outras opções profissionais a poder sair. Portanto, os cursos de direito têm imensas opções. O único curso que não tenha mais opção nenhuma para o exercício da sua própria atividade é o curso de formação específica para o ensino. Eu gostava que os senhores deputados e esta Câmara pudessem analisar as consequências de milhares de jovens que fazem e investem cinco anos da sua vida no trabalho exaustivo de uma conclusão de uma licenciatura e agora de um mestrado. E depois, por razões, enfim, de escolha ou de administrativas, são submetidos a um exame que já aqui foi dito e não passam a esse exame. E depois fazem o quê? Pergunto, fazem o quê? É que o Estado, no ensino público, contribuiu também para a formação destes jovens. Nós temos que, pelo menos, racionalizar este investimento. Se é investimento próprio, particular, pois sai das famílias, sai do próprio, sai de muitos estudantes trabalhadores que até à meia-noite trabalham e até à meia-noite estudam para poder ter, efetivamente, um tipo de habilitações que geram e são geradas pela sua própria vocação. Eu diria que estamos também num aspecto de apreciação humanística sobre a qualidade das formações e as consequências que esta medida tem em relação aos próprios. Diria mais, as regras do jogo foram efetivamente postas durante a execução do jogo para este efeito retroativo. No mínimo, senhores deputados, senhor Presidente, o que nós poderíamos esperar de todos vós era que recomendassem, e eu julgo que não será difícil, ao Governo a alteração do princípio da retroatividade, de forma a que, no mínimo, as regras do jogo fossem já jogadas com o jogo que está a decorrer e que aqueles que, na realidade, vão entrar em jogo passassem, então, a ter novas regras. Era isto que eu esperava desta comissão e, com certeza, terei todo o gosto em ver os senhores deputados atentos a resolver este problema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se quer completar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais nada, cumprimentar os representantes dos grupos parlamentares aqui presentes. Dizer que é com a maior honra todo este lado da barricada, uma vez que também já estive com funções parlamentares na legislatura anterior, portanto é sempre com agrado que voltamos a esta casa, e dizer que também estou aqui na mesma condição do meu companheiro Carlos Chagas, apesar de também ser peticionário, também ter assinado esta petição, estamos aqui, enfim, enquanto um sindicato que de alguma maneira enquadrou este movimento no sentido daquilo que consideramos justo. Aliás, foi uma posição que nós defendemos quando a negociação do Estatuto da Carreira, quer da negociação do Estatuto da Carreira Docente, quer na negociação deste decreto regulamentar em particular, e alertámos o Governo para esta questão. Não está em causa, enfim, isso nós, a nossa posição sindical, o Carlos Chagas aqui já transmitiu, no sentido de discordarmos do exame em si, uma vez que entendemos que põe em causa, digamos, a autonomia das instituições de ensino superior que dão a sua formação inicial aos professores, portanto é uma espécie de prova de desconfiança relativamente às instituições, mas também sabemos que o ótimo é inimigo do bom, isto é, uma vez que isto aqui está, nós mantemos a nossa posição sindical de fundo, mas entendemos que esta é uma questão que, obviamente, é objeto contraditório, o Governo argumenta de uma determinada maneira, nós argumentamos de outra maneira, o Governo argumenta que as profissões qualificadas têm todas elas um exame à entrada, digamos, dessa profissão, enfim, cita, por exemplo, o caso dos advogados, enfim, não vamos propriamente aqui entrar, digamos, nessa discussão, uma vez que essa discussão já está feita e, provavelmente, iremos continuá-la no fundo, uma vez que não abdicaremos de revogar essa matéria em si. Mas aqui, no caso concreto, aquilo que pensamos que, enfim, que está em causa é uma questão completamente diferente, e é uma questão que tem a ver com a segurança jurídica das pessoas, isto é, e pegando no exemplo dos advogados, era a mesma coisa que, quando foi instituído o exame de admissão ou de entrada para advogado, que é feito e efetuado no final do estágio que o advogado estagiário e licenciado em Direito tem que fazer para ingressar na profissão, seria a mesma coisa que quando a Ordem dos Advogados instituiu esse exame, todos aqueles que fossem já advogados, mas há menos de 5 anos, tivessem que vir a fazer esse exame de admissão, o que consideramos que é absolutamente inadmissível. Portanto, é com este propósito, enfim, foi o apelo que aqui foi deixado pelo meu companheiro Carlos Chagas e também pelo Filipe, no sentido de que este princípio que está plasmado no artigo 20 do decreto regulamentar possa levar em consideração que, de facto, há pessoas que têm estado, já, ou que estão já no sistema, dão o seu contributo, têm os piores contratos, têm as piores turmas, são aqueles que têm que deslocar para distâncias maiores. Portanto, em termos pedagógicos ou em termos de ensino, em termos de classe docente, são aqueles que são os... dos docentes são aqueles que comem o pão que o diabo amassou e continuam a comer, que possam, de alguma maneira, ser salvaguardados de uma medida que nos parece claramente discriminatória e injusta, uma vez que é absolutamente retroativa. E não queremos que, de facto, porque este exame de admissão não faz com que eles ganhem um vínculo ao Estado. Isto é, eles, ao fazerem este exame de admissão, se passarem, ou serem isentos deste exame de admissão, como é aquilo que é o objeto desta petição, vão continuar exatamente na mesma situação. Isto é, vão continuar com as necessidades residuais ou satisfazer as necessidades residuais do sistema através de contratos precários, muitas vezes a horários incompletos e exatamente na mesma situação. Mas, atendendo, digamos, ao filtro que aqui está instituído, os tais dois ou três componentes, contendo que ter 14, no mínimo, a cada um deles, prevê-se que o grau de iluminação possa ser elevado e aquilo que vai acontecer é que, provavelmente, o Estado vai ter necessidade de professores e não vai ter professores para satisfazer essas necessidades residuais. Portanto, era o apelo que nós aqui deixaríamos, no sentido de que possa a Assembleia da República, enquanto a casa-mãe da democracia, que tem funções legislativas e funções de fiscalização do Governo, pudesse recomendar ao Governo que, de facto, nesta matéria concreta, e é só sobre este ponto no qual nos debruçamos, pudesse ser revista esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou dar agora a palavra aos senhores deputados. Eu não sei se o senhor deputado João Bernardo quer usar a palavra em primeiro lugar ou em último. Tem esse direito de opção. Então dou a palavra ao senhor deputado João Oliveira.
Muito obrigado, senhor Presidente. Queria começar por cumprimentar os peticionários e por saudar esta iniciativa que felizmente... E pela utilização deste mecanismo que felizmente começa a ser um instrumento utilizado pelos cidadãos para condicionarem as decisões que vão sendo tomadas do poder político e muito justamente, e portanto é de pleno direito que aqui estão hoje a fazer valer a vossa opinião. E queria começar por dizer-vos que da parte do PCP acompanhamos obviamente as preocupações que aqui nos deixam. Esta limitação que é introduzida com esta prova de acesso à profissão docente foi uma inovação destas alterações que foram introduzidas ao Estatuto da Carreira Docente, que cumpre praticamente na íntegra todos aqueles princípios que nortearam aquelas alterações. Dificulta o acesso à profissão, dificultará certamente a progressão na carreira docente, E acaba por degradar o próprio exercício da função docente e também levanta a suspeição sobre a qualidade do desempenho da própria função docente. E, portanto, aqueles que eram os eixos fundamentais que nós identificávamos nas alterações ao Estatuto da Carreira Docente, esta prova cumpre-os na íntegra. Já aqui deram vários exemplos de como a introdução desta prova põe em causa o cumprimento de princípios constitucionais e como põe em causa a própria lei de base do sistema educativo. E isso é inteiramente verdade. E eu diria mais, não é novo no comportamento deste Ministério da Educação introduzir medidas que põem em causa princípios constitucionais e que põem em causa a lei de base do sistema educativo. Aliás, eu diria mesmo que é apenas mais um exemplo da forma como este Ministério da Educação se comporta relativamente às leis matrizes deveriam nortear a sua atuação. Desrespeita a Constituição e desrespeita mesmo as decisões do Tribunal Constitucional que identificam esse incumprimento das normas constitucionais, a repetição dos exames da Física e da Química. Se lembrarem das declarações da Sra. Ministra da Educação relativamente à sentença do Tribunal Constitucional, fica claro esta minha afirmação. E também relativamente à lei de base do sistema educativo, nós temos visto como ela na prática tem estado a ser transformada. Aliás, nós temos vindo a alertar para o facto da lei de base do sistema educativo estar a ser na prática alterada, ao ponto de, daqui por algum tempo, quando se propuser a sua alteração, aquilo que se vai fazer é não mais que adequar o quadro legal à prática que já existe. E, portanto, este é também um desses exemplos. Certamente daqui por uns tempos teremos a lei de base do sistema educativo a vir a adaptar-se a esta realidade que foi também introduzida pela via da alteração ao Estatuto da Carreira Docente. Mas esta prova põe em causa também aquilo que já aqui referiram, aquilo que diz respeito à própria organização dos cursos de ensino superior, quer dizer, vem pôr em causa a própria homologação dos cursos de ensino superior. a partir do momento em que se exige como requisito para o exercício da função docente, não só a prova, mas uma determinada classificação naquela prova, está-se a dizer que, afinal, a homologação dos cursos de ensino superior feitos nos termos em que foram feitos não serve e que, portanto, é preciso mais qualquer coisa para é preciso mais qualquer coisa que não foi tida em conta na homologação dos cursos de ensino superior. E isto é gravíssimo, não só do ponto de vista da desarticulação que traz à tona entre ministérios, mas também do ponto de vista da estruturação do sistema educativo, que tem que ter em conta a necessária articulação aos seus diferentes níveis, né? E que fica posta em causa. Mas esta prova servirá também para outra coisa, que servirá também, certamente, para mascarar os números do desemprego, né? Porque a partir do momento em que os docentes não tiverem concluído aquela prova com sucesso nos termos em que o decreto prevê, certamente deixam de ser tidos em conta para o número dos desempregados, porque certamente só serão tidos em conta aqueles que cumpriram aquela prova com sucesso e, portanto, estariam em condições, porque não faltará, não estaremos muito longe, certamente, do Ministério vir dizer que os docentes que não cumprem aqueles requisitos da realização daquela prova não estão em condições de ser tidos em conta no desemprego. Portanto, também servirá os fins estatísticos que têm norteado também muitas preocupações deste Ministério da Educação. E portanto, obviamente que quando se procuram atingir estes objetivos, quando o rumo é este, obviamente que as questões da desigualdade relativa são trocos. Obviamente que são trocos. A situação de desigualdade relativa que aqui nos deixaram como vossa preocupação central relativamente aos docentes contratados, obviamente que seria uma preocupação se a verdadeira preocupação do Ministério fosse a dignificação da função docente, se fosse a preocupação com a qualificação do nosso sistema educativo, se o verdadeiro problema fosse, a verdadeira intenção do Ministério fosse a melhoria da qualidade de ensino, mas não é. E, portanto, como não é esse o verdadeiro objetivo, obviamente que as situações de desigualdade relativa acabam por ser um dano colateral. E isto porquê? Porque a escolha de quem realiza essa prova teria que ser sempre uma escolha injusta. Porque das duas, uma. Ou se aceitava que a preocupação era mesmo a qualidade do ensino e a qualidade e o problema era mesmo as condições em que os docentes ensinam nas nossas escolas e sujeitavam todos os profissionais à realização desta prova para saber quem está em condições ou não, ou então se o objetivo não é a melhoria da qualidade do nosso sistema educativo, as escolhas teriam que ser outras e as desigualdades relativas sempre existiriam. E nesse sentido, o único critério que poderia presidir à seleção daqueles que fariam ou não a prova seria a apreciação das condições materiais da formação de cada um. Era saber se aqueles, independentemente de exercerem ou não há 5 anos, independentemente do tempo de serviço que têm ou não, se a sua formação de base é ou não a mesma. Se a formação de base não é a mesma, então vamos lá ver quem é que sujeita à prova ou não sujeita à prova. Né? Talvez pudesse ser este o caminho para eliminar essas situações de desigualdade relativa, mas a preocupação não é essa. E, portanto, como a preocupação não é essa, estas situações de desigualdade acabam por tornar-se mais gritantes. Para concluir, diria apenas que nós não nos limitamos a criticar este ou aquele aspecto da prova. Nós, já na altura da discussão da apreciação parlamentar do Decreto-Lei 15/2007, estivemos contra a realização desta prova, estivemos contra a existência desta prova e continuamos a estar contra a existência desta prova. E tal como na altura da apreciação parlamentar propusemos a eliminação do artigo que dizia respeito à sua realização, já apresentámos um projeto de lei que prevê a eliminação desta prova nestas condições ou noutras quaisquer. Entendemos que esta prova não faz sentido porque os objetivos que visa não são objetivos que possamos aceitar e não são objetivos que dignifiquem o sistema de ensino português, nem sequer que dignifiquem um governo que deveria dizer um governo do Estado de Direito Democrático. E, portanto, parafraseando o Essa numa frase que ficou célebre, não propomos que a prova caia porque não se trata do edifício, propomos que saia com benzina porque é uma nódoa.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Muito obrigado. Embora abdicando da minha qualidade de querosiano, recuso dessa aplicação dessa frase do Essa de Queiroz neste contexto por outras razões. Queria cumprimentar os três peticionários, a quem já cumprimentei quando vieram entregar a petição ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mostrar desde o início a nossa compreensão pela situação que aqui vos traz e a nossa preocupação por alguns dos problemas que foram levantados. Gostaria, no entanto, de salientar alguns aspectos para que fiquemos bem esclarecidos mutuamente. Em primeiro lugar, nós entendemos que deve haver o exame de admissão à profissão. Esse exame não tem nada a ver com um ato de desconfiança perante as escolas, tem a ver com um ato de liberdade da entidade empregadora que, em nosso entender, deve escolher, deve selecionar os seus funcionários, chamamos assim. Até aqui, como sabemos todos, bastava haver uma vaga e essa vaga não está preenchida e as pessoas entravam quase sem qualquer outro critério que não fosse ter a licenciatura, para já não falar nos tempos em que nem sequer era preciso a licenciatura, mas isso são tempos históricos. Todos nós sabemos, eu sou professor, e todos nós sabemos que um bom aluno, um excelente aluno, não é forçosamente um bom professor. Portanto, é perfeitamente viável, é perfeitamente natural que haja um exame de seleção para a entrada do jovem na atividade profissional, por essa razão. Entendemos também que, como já disse, não se trata de pôr em causa a formação dada pelas universidades ou pelas escolas que dão a formação, mas pela necessidade de a entidade empregadora, neste caso o Estado, ter uma palavra a dizer naqueles que vão ser contratados para o exercício da profissão. Infelizmente, não é possível, por razões regimentais, chamar aqui à Assembleia da República este decreto. Sabem disso e, portanto, aceitamos, e aliás, se foram os primeiros a dizer, que recomendo que nós façamos uma recomendação ao Governo nesse sentido. Nós estamos abertos a estudar o assunto, sobretudo no que diz respeito ao artigo 20º, ou seja, ao princípio da retroatividade. Sabemos o que é que está por trás desta norma. Estamos perante muitas vezes pessoas que já têm, que já fizeram a profissionalização, que estão a trabalhar, mas que por diversas razões não conseguiram contratos a pleno tempo inteiro e, portanto, têm andado a tapar buracos, como se diz aqui e ali, e não conseguem completar o tempo necessário. Bom, aquilo que em princípio propunha-se, possivelmente, o que é que passou pela cabeça do legislador? Bom, um candidato que não conseguiu entrar é porque provavelmente não tinha as melhores condições para entrar e, portanto, se calhar é necessário submetê-lo a um exame de avaliação. Nós sabemos que, na prática, não, eu não estou a defender o legislador, estou a tentar raciocinar e provavelmente poderá ter acontecido alguma coisa desse tipo. Já manifestei, já no outro dia, perante o Sr. Presidente da Assembleia, já manifestei a nossa disponibilidade para estudarmos o assunto, exatamente porque achamos que quem já está na profissão, numa altura em que não lhe era exigido um determinado requisito, que não tenha que ser sujeito a ele agora que já está na profissão. Mas atenção, também não se trata, como aqui é dito na linha B da vossa carta, o respeito por direitos adquiridos. O direito adquirido, segundo eu sei, eu sou linguista, não sou jurista, mas suponho que o direito adquirido não existe no direito. Pura e simplesmente não existe. Portanto, não vamos falar em direitos adquiridos, vamos falar numa situação em que as pessoas já estão a exercer a profissão e, portanto, não faz sentido serem sujeitas a um exame de admissão essa profissão que já exerce. É uma questão de quase mais de narrativa social e não propriamente de direitos, liberdades e garantias. Eu, por isso, não vou acrescentar mais nada. Estamos na disposição de propor à Comissão que depois de estudarmos o assunto aqui na Comissão, seja a própria Comissão a apresentar uma proposta de apresentar uma, não, falta-me agora o termo técnico, uma recomendação ao Governo no sentido de ser visto isto, embora haja sempre a possibilidade, que também fiquem abertos, de se fazer uma alteração formal ao próprio decreto por a intervenção da Assembleia da República, mas suponho que não será necessário se avançarmos para a recomendação, que naturalmente o Governo terá todo o interesse e todo o gosto em seguir a recomendação da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar-vos e saudar fundamentalmente gente que está a viver na pele este processo, olhando para as vossas idades. Devem constituir, na sua grande maioria, o manancial de que o Estado se serve sempre que há necessidade e que encosta para lado quando deixa de ter essa necessidade. Eu gostaria de contrariar na sua totalidade aquilo que o Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte disse, não porque ele estivesse distraído, mas porque, sendo oriundo do ensino superior e, naturalmente, só conversando com professores do ensino secundário, não sabe quantos exames do ensino secundário, do ensino básico, quantos exames é que as pessoas fazem até poderem dar aulas. Nós estamos aqui perante uma situação perfeitamente caricata, eu diria mesmo quase anedótica, e que eu acredito que naquele posicionamento do Governo, de que aquele estatuto da carreira docente tinha que ser assim e não podia ter outro clausulado, também saiu esta. Saiu esta, mas saiu por desconhecimento total daquilo que é o funcionamento da formação dos professores. Eu ouvi aqui dizer-vos que isto não tem nenhuma razão de ser para aqueles professores que neste momento são profissionalizados e estão ou podem dar aulas este ano ou para o ano. Mas mais grave, isto não tem nenhuma razão de ser, nem pode ser aplicado para os professores que, não estando a dar aulas este ano e que não estando ainda na carreira, continuam a mesma formação que existe no nosso país. Porque eu acho que estes artigos sobre este exame de ingresso na carreira só foram feitos por alguém que não conhece minimamente o que é que se passa na formação dos docentes. Ao contrário dos advogados, portanto, contrariando a vossa informação, inclusivamente, os docentes são dos poucos, se não os únicos, que não podem ser professores se não tiverem uma licenciatura que é insuficiente para ser professor. Não se pode ser professor com uma licenciatura. Isso era há 30 anos atrás, em que até se podia ser docente, havia um decreto-lei que dizia, desde que se tenham 8 cadeiras do ensino superior. Depois passou para 12 do ensino superior. E até não vou fazer leituras comparativas quanto ao facto de como é que são os docentes tratados e como é que eram na altura. Não me arrisca tanto. Mas, terminada a licenciatura, os professores, se estão na formação integrada nas universidades ou se estão na formação não integrada, são sujeitos a um estágio. E um estágio para a profissão de professor. Não é um estágio para passar em férias. E esse estágio implica obrigatoriamente, por lei, as duas vertentes cruciais para se ser professor, que é a didática e as pedagógicas e a disciplina. Portanto, a didática e a disciplina. Digamos assim, de uma forma mais simples. E eu não estou a dizer para os senhores, e vejo que os senhores estão aqui que sabem isto, mas é para os senhores deputados que continuam a dizer que isto tem razão de ser. É porque não tem. Esse estágio é feito e nem toda a gente tem que passar um estágio. Há gente que não passa. Há gente que precisa de repetir estágio. E só no fim do estágio terminado, onde não se pode ter avaliação negativa a uma área e positiva à outra e fazer a média, é preciso, e com avaliadores, com gente, professores titulares, os tais que o Estatuto também cria, portanto, com gente e com professores universitários. Estes professores entram ou não? Podem finalmente ser professores. Não têm direito a nada. Não têm direito a contrato, não têm direito a estar numa escola, não têm direito a emprego, não têm direito rigorosamente a nada. Formaram-se na profissão e são professores. E eu pergunto se com o advogado é isto que acontece. Agora, há aqui uma confusão que a humildade democrática deveria permitir voltar atrás. Porque não há nada mais bonito e mais humilde que é quando se erra voltar atrás. Houve a confusão. Naturalmente, sei lá, quem fez isto pensou que as pessoas já tinham ordem. E as pessoas não têm ordem. E como não têm ordem, não há nenhuma razão para se fazer um exame no início da carreira, colocando esta profissão ao nível dos advogados e dos médicos, para que uma instituição chamada ordem os certifique profissionalmente. Porque, ao contrário dos médicos, E ao contrário dos advogados, eles não passam por nenhum estágio de certificação profissional. Estão num gabinete de um amigo, até pode ser um amigo, que é advogado, que os vai ajudando no dia-a-dia do que é uma oficiosa e do que é não uma oficiosa, e tem que haver um organismo independente, credível profissionalmente, com gente que tenha experiência, que os diga, agora sim, vamos ver se vocês, na licenciatura que fizeram, e no tal estágio, na tal aprendizagem que andaram a fazer, podem efetivamente inscrever-se na ordem. Então serão médicos, serão advogados. Agora, isto não existe na função docente. E crer que isto entre por injeção no estatuto da carreira docente não tem nenhuma razão de ser. A não ser que, então havia essa humildade democrática de fazer, que é passar de imediato à alteração, em primeiro lugar, da formação dos docentes. Então os docentes criam, o governo impõe, nunca vi isto, mas pode ser, em vez de ser os profissionais a quererem a ordem, que nunca quiseram, é interessante. Os professores nunca quiseram ordem. Nem os do ensino superior, nem os do ensino básico e secundário. E porquê? Porque consideram que não há ninguém melhor para os avaliar que é o estágio com a mão na obra. E consideram que isso é o melhor para a sua profissão. E, portanto, nunca tiveram nenhum interesse em ter uma ordem de professores. Foi sempre considerado de suma importância. Mas se o governo, e são normalmente os profissionais que pedem, mas se o governo quer muito que as pessoas tenham uma ordem, então que o governo proponha à classe a constituição de uma ordem. Mas, ao mesmo tempo que propõe a constituição de uma ordem, retira-lhes o estágio. E então fazem uma licenciatura, depois fazem um exame no exercício, no início da carreira docente, e essa ordem tem os colégios da especialidade, terá um colégio de especialidade da didática, um colégio de especialidade das disciplinas, e tem que ter muitos. Então até se arranjarão aí alguns empregos, e depois então faz-se esse exame de ingresso na carreira. Agora, querer meter dentro do mesmo saco, com total inabilidade e total incompetência intelectual, estas duas áreas de profissões tão diversas, acho que é impossível. Portanto, não há aqui nenhuma boa vontade, Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, que nós, quer dizer, a geneira está lá, é gravosa para a classe, mas ao menos que ela não seja tão gravosa, e que não tenha efeitos retroativos, o que é impossível em termos constitucionais, que não tenha efeitos tão gravosos e que não se vá arrebanhar a classe docente até ao ano não sei quê, para que sejam todos sujeitos a exame. Mas que democracia é esta que de uma assentada só coloca em causa instituições de ensino superior, escolas de ensino secundário e básico que fizeram os estágios com formadores, não é com pessoas que foram arrebanhadas aí na rua, é com formadores. Nas áreas mais diversas, ó Sr. Deputado, há formação na área do sistema, na área da turma e na área da didática. Ou seja, eu não conheço uma outra profissão que tenha este funcionamento tripartido da formação de estágios. E, portanto, é de uma total ilegalidade, nem é ausência de observação, é de inapetência, de incompetência da natureza intelectual, querer colocar no mesmo saco duas coisas que não jogam. Este exame do início da carreira não tem nenhuma razão de ser, nem para os atuais, nem para os futuros. Para existir este exame, tem que haver alteração da formação de docentes. Se não, estamos a duplicar e a triplicar. Eu nem queria já aqui falar, Sr. Presidente, tem-me só mais um minutinho para dizer isto, porque há ainda um outro exame. Não se chama exame, chama-se avaliação de desempenho. Depois deste, ou ao mesmo tempo que este, ou no intervalo deste, vai haver uma coisa que se chama avaliação de desempenho, em que o professor também pode ser expulso do sistema educativo. Expulso. E eu pergunto se isto é democrático. Se esta má vontade, e depois ouvimos aquelas violências nas escolas, e alguns ainda dizem, e o governo ainda diz, que ninguém está a tratar mal dos professores e que o que está a passar não tem nada a ver com isso. Não. O que se está a demonstrar à opinião pública e ao país, de norte a sul, é que há um conjunto de profissionais tão incompetentes, que depois de uma licenciatura, depois de um estágio dentro da faculdade ou fora dele, de forma tripartida, depois do exame no ingresso da carreira, ainda há uma avaliação de desempenho, porque não vai ter ficado algum, que é precisar um pontapé no sítio e pô-lo na rua. Aos seus deputados, quer dizer, eu pedia que me dessem um exemplo de uma profissão em que isto seja possível. E se é sério e se é legítimo, nós, no seio da democracia desta Assembleia, aceitarmos uma coisa destas, porque há mecanismos. Faça alteração ao decreto. Faça alteração aqui, se estivermos todos de acordo. A recomendação não chega, porque recomendações, como nós sabemos, E eu lembro-me da última que fiz, aprovada por unanimidade desta casa, ainda hoje está por cumprir, porque o Governo viu a recomendação e arquivou-a. Portanto, recomendações, tenho algumas dúvidas. Agora, uma alteração ao Estatuto é perfeitamente possível. Seria interessantíssimo que nós considerássemos que estava aqui a ser violada a Constituição e a democracia, e que encontrássemos um texto comum que pudesse ser assinado por todos e que pudesse ser apresentado para esta comissão. Seria interessantíssimo, seria pela primeira vez, mas seria muito interessante, de facto. Bom trabalho e coragem, porque a vida está dura. Continue a vossa luta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luísa Mesquita. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar também os peticionários. Saudar a petição, a oportunidade, e pelo... A oportunidade que dá, de facto, de mais uma vez discutirmos aqui algumas coisas que temos vindo a discutir há dois anos. E eu penso, quer dizer, acho que este é um momento que eu não vou estender muito em grandes considerações, porque acho que é redundante. O PSD manifestou-se na altura, na discussão da aprovação do Estatuto da Carreira Docente, deu a sua opinião, manifestou as suas dúvidas, enviou o diploma para o Tribunal Constitucional para fiscalização sucessiva pelas dúvidas que teve. Aguarda serenamente, de facto, todo esse processo, tem vindo ao longo dos tempos a dar conta publicamente da discordância que tem em muitas matérias de política educativa que este governo ao longo de três anos tem vindo a seguir, e por isso penso que neste momento, quer dizer, juntar um conjunto de argumentos e de debates que já tivemos e que iremos ter nos próximos tempos, neste contexto muito preciso desta petição, é um caminho que eu não vou querer. Não vou querer porque é para confundir e para juntar mais areia. E por isso, acho que o que é importante dizer aqui é que naquilo que os senhores pedem, nós estamos perfeitamente de acordo. E por isso, concordamos com a não aplicação da mesma a docentes já profissionalizados, pegando na vossa última frase. Quer dizer, e registamos aqui, do ponto de vista político, a abertura que o Partido Socialista deu para resolver este problema. E o desafio que eu lanço ao Partido Socialista, toda a Comissão, incluindo ao Sr. Presidente da Comissão, é que se de facto souber este entendimento nos restantes partidos, e o decisivo aqui é de facto o partido que suporta o Governo, o partido da maioria, é que nós num prazo relativamente curto, uma, duas, no máximo três reuniões, consigamos de facto aferir qual é que é o modo para corporizarmos este acordo, este entendimento que temos aqui. Acho que esse é que é o desafio que nós temos pela frente, e é isto que eu vos queria dizer, é dar conta desta personalidade, ou seja, a opinião do PS relativamente ao assunto, e dar conta aos senhores e aos demais partidos da disponibilidade que têm desta parte para encontrarmos então rapidamente a forma para resolver este problema, porque acho que é isso que os 11 mil e tal posicionados querem, é resolver o problema e não tanto ouvir argumentos que têm tempo para ouvir os nossos argumentos, já ouviram em debates anteriores, e o debate da educação não acaba nem hoje nem amanhã, por isso os partidos políticos vão ter muito tempo para discutir novamente matérias educativas, mas fechar aqui o ponto é este.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do CDS, também saudar os peticionantes e a forma correta como têm os profissionais da educação, nomeadamente os professores, vindo a fazer eco das suas preocupações e daquilo que, efetivamente, entendem, e na nossa perspectiva, em algumas matérias, e nesta muito em concreto, entendem que de mal tem sido feito naquilo que diz respeito à estabilidade no sistema educativo e à estabilidade da carreira e do exercício da carreira docente. Obviamente que o CDS desde sempre foi contra o exercício deste exame. Contrário do que, concordando com a generalidade daquilo que disse a minha colega Luísa Mesquita em muitos dos aspectos que disse, mas ao contrário do que ela disse, no que nós estamos aqui a verificar é que é o Estado, aparece que quer fazer para si, no momento da contratação, no momento da empregabilidade, fazer aquilo que negou aqui há uns tempos o próprio Estado em sentido lato, que foi a constituição de uma ordem de professores que reivindicada por um conjunto de pessoas que aqui esteve. E esse facto é um facto que não se pode confundir. E querer confundir estas coisas, além de todos os argumentos que a Luísa Mesquita aqui já avançou, há um outro ainda extremamente interessante, é que no caso, por exemplo, da ordem dos advogados, aos advogados nunca é permitido exercer a advocacia com orientação hierárquica, com horário estabelecido. É uma profissão estritamente liberal, exclusivamente liberal, e que, portanto, a ordem faz apenas a verificação da ética e da deontologia profissional. E, portanto, essa é a questão e essa é a diferença para que aquilo que a ordem
E aí, nesse aspecto, a Ordem terá legitimidade, na minha perspectiva, terá legitimidade para poder avaliar aqueles que não são licenciados em Advocacia, ninguém é licenciado em Advocacia, são licenciados em Direito, e depois de licenciados em Direito, frequentam aulas na Ordem dos Advogados, para depois poderem vir a ser certificados para o exercício de uma profissão em regime liberal. Essa é a diferença. Depois há aqui também uma clara intromissão naquilo que é a segurança jurídica. É que, ao contrário do que dizia o Luís Fagundes Duarte, que isso de direitos adquiridos não existe, existe um princípio da segurança jurídica e da estabilidade jurídica no ordenamento jurídico nacional. E o facto de eu hoje estar a laborar sobre um princípio, um pressuposto de que a lei não vai alterar relativamente àquilo que está estabelecido, é completamente violado se amanhã houver uma retroatividade naquilo que são os direitos. E há alguns princípios jurídicos que dizem que não há retroatividade quando elas são violadoras de direitos ou quando impõem obrigações fiscais. E, portanto, há aqui qualquer coisa que está aqui violado nos seus princípios. Só para terminar, e porque basicamente nós estávamos aqui para ouvir a vossa opinião, eu gostaria só de vos acrescentar ainda aqui uma outra questão, que para mim a questão já não é, porque a questão jurídica seguramente não vem cá colocar, não é aqui o local certo em termos de discussão do direito, se é ou não, é a discussão política. E há aqui indicações políticas que na nossa perspectiva não estão bem, não estão no sentido correto. É que está... O professor, na minha perspectiva, é fundamentalmente alguém que tem que ter autoridade, seguramente, tem que saber ensinar e educar e tem que saber avaliar. O que nós estamos aqui permanentemente a verificar é que, e na nossa perspectiva mal, os alunos não são suficientemente avaliados e não existe avaliação suficiente para com os alunos, e está-se a querer cada vez mais querer avaliar os professores, avaliar aqueles que deviam avaliar, preocupando-os com aquilo que eles deveriam estar a fazer noutra coisa que era ensinar, tornando os professores naquilo que é um aspecto extremamente complicado do que no ensino, que é os tecnocratas. E que, na nossa perspectiva, não faz qualquer sentido. E esta política errada, na nossa perspectiva, de estar a criar a tecnocracia no sistema educativo e a querer no sistema educativo um exercício de atividade governativa apenas para a estatística, não é, seguramente, um bom caminho. E este é um mau exemplo, ou é um exemplo daquilo que mal se está a fazer. E eu espero que o Partido Socialista consiga, nesta matéria, perceber que o problema não está naquilo que é a forma como se ingressa na carreira. A forma como se ingressa na carreira, eu pergunto só, e deixava ficar só esta pergunta no ar, e não quero seguramente que seja aqui desenvolvida a resposta. Mas estava assim tão mal o ingresso na carreira docente? Estava assim tão mal? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que há aqui duas questões que importa separar, para que nós possamos resolver no mínimo uma, que é a questão da retroatividade, da aplicação do dispositivo legal a todos aqueles professores que são neste momento profissionalizados, certo? E que, digamos, são ou não contratados pelo Estado de acordo com as necessidades do sistema. E eu queria, se fizessem favor, que nos clarificassem aqui quem são estas pessoas. São professores que têm uma licenciatura em ensino, que têm integrado um estágio pedagógico e que saem profissionalizados para o sistema? Primeira questão, são estes. E segunda questão, se são aqueles professores que têm uma outra licenciatura qualquer, e que foram indicados pelo Estado para realizar a profissionalização em serviço, frequentando 2 anos dessa profissionalização em serviço, 1 ano de componente de ciências da educação, 1 ano de projeto de ação e formação pedagógica, ao abrigo do Decreto-Lei, penso que é o 245 de 88, 31 de agosto, e que ficam profissionalizados e que poderão não estar ainda com a nomeação definitiva no sistema. Eu queria que clarificassem se são estes 2 grupos ou se ainda há outros grupos para lá destes 2. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo Nico. E, por último, o Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado João Bernardo.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar, em primeiro lugar, os peticionários,
pela sua vinda e pela petição, que é uma petição suficientemente clara e objetiva daquilo que pretendem, e felicitar-vos por isso, pela exposição que aqui apresentaram, que de facto colocaram a questão nos termos que consideram mais corretos e que para nós nos ajudou a clarificar o trabalho que vamos ter que desenvolver a curto prazo, porque esta comissão rapidamente aprovará o parecer sobre esta matéria e o fará seguir nos termos regimentais, já que é uma petição que tem mais de 4 mil subscritores, o trâmite que permitirá uma discussão de toda a Assembleia sobre esta matéria. Nesse sentido, e como relator desta petição e de uma outra que tem uma configuração diferente, que aqui subirá à Comissão no princípio de Abril, não me cabe estar a argumentar da justeza ou não daquilo que aqui apresentaram e também naquilo que vem configurado no Decreto Regulamentar 3. Isso coube aos meus colegas dos diversos partidos, cabe-me como relator, de uma forma objetiva, relatar aquilo que nos apresentaram, aquilo que propõem e aquilo que a Assembleia pode fazer sobre essa matéria, independentemente de, num corpo do relatório, poder ou não apresentar em determinado ponto a minha opinião sobre esta matéria, e portanto é aquilo que me cabe dizer neste momento.
Obrigado, Sr. Deputado João Bernardo. Dou-vos agora a palavra, pedir que pudessem ser o mais objetivos possíveis nas respostas às perguntas que foram colocadas.
Eu agradeço todas as ajuda que deram para o debate. Eu estou a perceber que há alguma vontade de resolver este assunto. Antes de mais, queria só responder àquelas duas questões. É para os dois grupos, já que ambos são profissionalizados. Exatamente, estamos a falar de pessoas profissionalizadas. Eu vou apenas dar a palavra ao professor Chagas, apenas para finalizar. Eu, sinceramente, estou contente com a abertura que existe e penso que, com alguma sensatez, poderemos resolver esta situação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, ao terminar, gostaria de saudar as intervenções dos Srs. Deputados. Julgo que, em relação a todas elas, me identifico enquanto professor, enquanto sindicalista também e enquanto pensionário, mas a discussão era muito mais longa do que aquela que aqui viemos trazer. Ficará para outra oportunidade, mas mesmo assim os meus agradecimentos, porque na realidade se traduz muito daquilo que os professores sentem. Aos senhores deputados, sobretudo ao Partido Socialista, que é maioritário e que efetivamente tem que assumir, diríamos, a nossa pretensão. Julgo que, na realidade, esperamos, como aqui foi dito, que saia a solução que seja efetivamente efetuada pelo Governo. Essa é a nossa preocupação, mas efetivamente também julgo que os canais de formação e de informação em relação ao Parlamento e ao Governo serão nesse campo decisórios em relação à matéria que aqui nos trouxe. Por isso esperamos efetivamente, com a contribuição de todos os partidos e fundamentalmente também, enfim, de toda esta Câmara, que possamos sair daqui com alguma esperança de que, na realidade, o problema fundamental, que é os professores profissionalizados, ficarem efetivamente com a capacidade de continuarem a ser profissionalizados e a lecionarem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também pela vossa presença e por este debate. Quero apenas recordar que as comissões, neste caso esta comissão, têm um prazo de 60 dias para elaborar o competente parecer. Nós tentaremos, como aliás fazemos em relação a todas as petições, encurtar o mais possível esse prazo. E depois haverá uma discussão, a aprovação desse parecer em comissão, que será enviado ao Presidente da Assembleia para agendamento da petição em plenário. Ora, os 60 dias expiram a 13 de maio, tendo a que março tem 31 dias, e portanto, a 13, uma vez que entrou a vossa petição no dia 14, mas nós estou convencido que encontraremos uma solução para que estejam criadas todas as condições para encurtar consideravelmente esse prazo. Quero despedir-me em nome de todos dos peticionários e fazemos um intervalo, uma pausa de 5 minutos, uma vez que já temos a plataforma desde as 5 horas para receber. Muito obrigado.